9 do ano 2020, da primeira vara. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente Eduardo Cícero dos Santos e Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas. Recorridos mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Luiz Fernando Santana Dória Júnior. Quem preside o julgamento é a desembargadora Eliana Rocha. É o 33 da ordem, recurso ordinário 380, dígito 69.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, doutora.
Nós temos também um pedido de inscrição de sustentação nesse processo, realizado por petição, no dia 17 do 10. Posso até citar o ID da petição, mas não consta o nosso nome na pauta.
Quem é a Jorgida, se tem?
Tá, vou conferir. Tem, realmente, doutor. Desculpa,
Pronto,
realmente,
coronado, né?
escapou da secretaria.
Pronto. Eu vou apenas anunciar a proposição inicial de voto, para que o advogado tenha um conhecimento, é conhecer os recursos interpostos, da parte de aprofundamento ao filho obreiro, para reformando a sentença, majorar o valor da indenização pelos morais para o importe de R$ 5.000. Negar aprofundamento ao recurso patronal. Custas majoradas, valor tal, porém, arbitrar a condenação. É o nosso voto, a proposição inicial de voto. Doutora Eliana, está presidindo?
Doutora Eliana, presidindo.
Doutor, é quem vai fazer a primeira sustentação? Doutor Leonardo ou doutor Fernando Pérez?
Doutor
Palavra.
Leonardo, pelo recorrente, recurso adesivo, não, né?
Não.
Não,
O obreiro é adesivo?
Não,
recurso
ordinário para.
Então, pelo Eduardo, pelo reclamante, é o doutor Leonardo Oliveira dos Santos.
Com a palavra, senhora presidente.
Sim, senhor doutor, pode começar.
Excelências, muito bom dia. Gostaria inicialmente de saudar a todos os componentes dessa egrégia turma, senhores serventuários, senhora representante do Ministério Público, colegas advogados. Na pessoa do meu colega Fernando Dória. Excelências, se trata de uma ação ajuizada pelo trabalhador, bastante longa, há bastante pedidos e o objeto trazido a esse tribunal também versa sobre diversas matérias. Inicialmente, excelência, preciso esclarecer que em 16 de 4 de 2020, o reclamante foi dispensado com base no artigo 501 e 502 da CLT. Em 16 de abril de 2020, estávamos ali no início da pandemia, mas já sabíamos que era algo grave, mas não tínhamos ainda a dimensão do que vinha pela frente e vinha, aquele momento, causando bastante ansiedade em toda a população, não diferente nos empresários e nos trabalhadores. A empresa, apesar de se manter ativa, funcionando, e importante salientar que os decretos estaduais que suspenderam as atividades sempre colocavam as atividades de vigilância como essenciais, optou por fazer a dispensa de diversos empregados, entre eles o hora recorrente, com base no artigo 501 e 502, por força maior, e deixou então de fazer o pagamento de boa parte das verbas rescisórias, como já sabemos o que essa opção implica. O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o nosso pedido para reverter essa dispensa com base no 501 e 502 para a dispensa motivada e o pagamento das diferenças dessas verbas rescisórias. Entendemos, excelência, e o que nos traz aqui essa tribuna, que esse ato da dispensa com esse fundamento, ela foi uma dispensa motivada com esse fundamento, ela foi nula. Ela é nula. E, sendo nula, deve ser retroagir aquele período e determinar a reintegração do empregado. O poder potestativo da empresa de fazer a dispensa pode ser exercido após o retorno dele ao trabalho visto a nulidade daquela dispensa naquele momento. Por consequência lógica, excelência, também há um pedido de dano moral por essa dispensa nesses moldes. E aqui eu gostaria de salientar que o abalo sofrido pelo empregado, ele é evidente. Como já é informado anteriormente, o período em que houve essa dispensa, em abril de 2020, era um momento ainda de bastante insegurança, de ansiedade, mas sabíamos que vinha pela frente algo ruim, como de fato aconteceu, e o empregado foi. Importante deixar claro, depois de 22 anos de trabalho, ele tinha 22 anos de contrato com essa empresa, dispensado, sem o pagamento integral das suas verbas, num período absolutamente trágico para todos nós, o que causou, evidentemente, um transtorno e um dano moral, financeiro, diversos prismas que se possa observar a esse trabalhador. E por esse motivo, Excelência, é necessário a condenação da empresa no dano moral ocasionado a esse trabalhador por conta desse ato que foi declarado nulo pelo juiz de primeiro grau e que, pela propositura de votos, ora se mantém. Então, quanto à questão da dispensa, a matéria da dispensa, requeremos inicialmente que, declarado nulo o ato de dispensa fundamentado no artigo 501 e 502, o empregado seja reintegrado ao trabalho e, consequentemente, seja a empresa condenada ao pagamento do dano moral por conta desse ato indevido e ilegal ocorrido na sua dispensa. Seguindo, Excelência, o que também nos traz essa tribuna é um pedido, são dois pedidos relacionados a horas extras. O primeiro deles decorrente dos cursos de reciclagem que o vigilante é obrigado a fazer para se manter ativo. E no presente caso, é incontroverso que a carga horária desse curso ele é de 50 horas a cada 2 anos trabalhados. E durante esse período do curso, o trabalhador ele é dispensado dos plantões e após ele precisa fazer a compensação desse período. Gostaria de esclarecer uma questão que fundamentou a sentença que julgou improcedente esse pedido de reciclagem quanto ao depoimento pessoal do reclamante. Ao que nos parece, data vênia, o entendimento do magistrado de primeiro grau, houve uma interpretação equivocada do seu depoimento. Por quê? Gostaria de esclarecer. Abre aspas no depoimento do autor, que participava do curso de reciclagem durante o horário de trabalho, que os dias da reciclagem poderiam cair em dias de seu plantão ou não, que o curso de reciclagem durava de segunda a sábado pela manhã, que precisava compensar os plantões dos dias de reciclagem. O juiz de primeiro grau entendeu que os cursos eles se davam de segunda a sábado, sempre somente nos períodos da manhã. Mas o que o autor de fato informou foi que o sábado se dava apenas pela manhã. O curso, como é uma matéria já de conhecimento, inclusive desse tribunal, os cursos ocorrem durante todo o período do dia, de segunda a sexta, e no sábado, que é a aula prática, ou a prova prática de tiro, ocorre apenas no período da manhã. Então, Excelência, havendo, no nosso entendimento aqui, uma divergência de interpretação, os cursos não se davam somente pelas manhãs, mas sim nos sábados era pela manhã e de segunda a sexta era no período integral. A testemunha ouvida no processo também fala sobre esses cursos de reciclagem e ela deixa claro, abre aspas, que pagava os plantões dos dias do curso em dias de folga. Ou seja, restou comprovado que os cursos, a realização do curso era nos dias de semana, o empregado ele tinha a dispensa da realização do seu plantão durante esse período, mas, posteriormente, ele precisava compensar esses dias cobrindo colegas, que, inclusive, iam fazer esses cursos, que também faziam esses cursos. E a empresa alega que mantém um chamado quadro de reserva, que são pessoas, são vigilantes que servem tão somente para esse tipo de atividade, cobrir alguma folga ou férias de algum colega. Essa matéria foi tratada também na instrução e a testemunha deixou claro que esse quadro de reserva é feito pelos próprios vigilantes. O quadro de reserva é essa dinâmica de um cobrir o outro nesses postos que ficam vagos. E ele fala... abre aspas, que durante sua época de trabalho, a empresa nunca teve o quadro chamado reserva técnica, que também nunca soube da existência desse quadro, que eles mesmos faziam a reserva técnica. Ou seja, a testemunha deixa claro que são os próprios vigilantes contratados pela empresa, que fazem a reserva técnica, que é a cobertura desses plantões em que há, que ficam vagos por folga, ou por férias, ou por curso de reciclagem. Portanto, excelências, nesse quesito da reciclagem, pedimos a reforma da sentença de primeiro grau para condenar a empresa ao pagamento dessas horas do curso de reciclagem, que é um período já reconhecido por esse tribunal, que, conforme o parágrafo 4 da CLT, é tempo à disposição do empregador, como horas extras nos termos requeridos na inicial e no recurso ordinário. Excelência, por fim, quanto ao dano moral referente à falta da realização dos exames psicológicos anualmente, conforme determina a legislação pertinente à atividade de vigilante, o nosso pedido inicial seria, evidentemente, de majoração do valor arbitrado no primeiro grau de 3 mil, e o voto lançado pelo senhor relator de majoração para 5 mil, em princípio nos atende, eu não vou me estender nessa matéria. Portanto, excelências, essas foram as minhas razões, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, permaneço à disposição de vossas excelências para qualquer esclarecimento de fato.
Doutor Fernando Dória.
Excelentíssimos desembargadores desta egrégia turma, pelo adiantado da hora, peço vênia para renovar as saudações anteriores, cumprimentando também o colega doutor Leonardo. Excelências, como já foi antecipado pelo colega, realmente se trata de uma reclamação trabalhista com vários pedidos. Bom, fiz aqui uma separação do que envolve o processo, dos pontos em que foram objeto da manutenção da sentença e os que foram, os que fazem parte da reforma da sentença. Primeiramente, no que se refere à manutenção da sentença, é importante destacar, como também já foi alertado pelo advogado do reclamante, que o obreiro ele foi dispensado com base na demissão por força maior, está previsto no artigo 501 e seguintes da CLT. Ora, excelência, não vale aqui reiterar o que dispõe o dispositivo mencionado, mas mesmo que se entenda pela nulidade da demissão por força maior, que vamos debater logo mais, não há que se falar na reintegração do reclamante numa eventual manutenção da nulidade da demissão por força maior. A CLT não prevê nada acerca disso. O que a CLT dispõe, se ficar comprovado que não há motivos para se enquadrar na demissão por força maior, é que a reintegração seja para aqueles empregados que possuem, que detenham algum tipo de estabilidade, o que não é o caso. O reclamante nunca possuiu, nunca existiu qualquer motivo para que ele tenha, ou que para que ele tivesse a instabilidade no emprego. E ainda, aos não estáveis, que é o caso, apenas o complemento das verbas que deixariam de ser pagas pela demissão que foi aplicada. Então, não há que se falar em reintegração no caso, como pretende o obreiro. Outra situação, outro ponto que a empresa pede a manutenção da sentença diz respeito ao pagamento das horas quanto à participação no cursos de reciclagem. Veja, excelência, é público e notório que todos os vigilantes precisam se submeter aos cursos de reciclagem. É uma imposição legal para que se mantenha os contratos válidos, para que a empresa mantenha o seu cadastro válido perante a Polícia Federal. Enfim, são requisitos trazidos por lei federal quanto a esse contrato de trabalho peculiar, que é o contrato de trabalho dos vigilantes. Então, vejam, há também uma previsão específica na CCT que diz respeito a sempre que os empregadores exigirem participação dos empregados em cursos de reciclagem e formação, estes ficarão dispensados de suas atividades durante o tempo de duração do curso. E é aqui que precisamos fazer uma observação importantíssima. Excelência, ficou por demais comprovado nos autos que, durante o curso de reciclagem, o reclamante, como os demais vigilantes, eles participam desses cursos durante o horário que era destinado ao seu trabalho, mas, destaque-se, não há trabalho durante os cursos de reciclagem. Durante a participação dos cursos de reciclagem, somente há curso e não trabalho. É a primeira observação que deve ser feita para essa situação. Então, não há que se falar como algumas decisões, como se trata de integração de cursos, de reuniões ou outras participações dos obreiros, que há pedidos para que seja integrado a jornada de trabalho, é quando ele trabalha e participa dessas reuniões, reciclagens, cursos, aperfeiçoamentos, etc., além do trabalho que é prestado. Ou seja, ele trabalha e depois participa, faz essas participações além da jornada, o que não é o caso. Nesses casos, os vigilantes, eles participam dos cursos durante o trabalho e durante a participação do curso, por óbvio, não há trabalho. Então, vejam, a primeira testemunha apresentada pela empresa foi clara ao afirmar que o pessoal que faz a reciclagem é liberado dos plantões. Isso ficou comprovado. A empresa já tinha afirmado e ficou evidenciado essa situação. A outra testemunha também apresentada pela empresa não foi diferente ao afirmar, abre aspas, que o período da reciclagem é abonado. E aqui faço um outro destaque. Não há necessidade de compensação por plantões, como foi afirmado anteriormente. Somente se integraria, excelência, esses períodos de reciclagem se houvesse uma compensação posterior. Ou seja, ficou comprovado que não há trabalho durante os cursos, como também não tem qualquer necessidade dele compensar por não ter havido esse trabalho durante as reciclagens. Não há compensação disso. Além da prova documental ser clara, ser evidente, também ficou comprovado isso em audiência. Ou seja, isso se comprova que as reciclagens eram realizadas, como ainda são, no horário destinado ao trabalho, porém, sem qualquer trabalho durante o período correspondente e sem compensação pelo horário não trabalhado durante os cursos. Então, as testemunhas ainda afirmaram que o pessoal que faz a reciclagem é liberado dos plantões e que também não há compensação disso. Além do mais, excelências, o entendimento jurisprudencial que foi trazido pela empresa, inclusive do próprio TST, consideram como tempo à disposição somente quando os cursos são realizados fora da jornada de trabalho, quando, repita-se, há trabalho para depois participação desses cursos ou vice-versa, o que não é o caso. Bom, dando continuidade ainda nesse ponto, é importante destacar que a participação nos cursos de reciclagem não são consequências apenas de um ato de mera liberalidade da empresa ou interesse exclusivo, e sim por imposição legal. Ainda mais os cursos são realizados de forma eventual, são realizados a cada 2 anos, não são realizados de forma habitual ou rotineira, o que aí reforça ainda que devem ser afastadas todas as teses obreiras no que se refere a essa inclusão, essa integração na jornada de trabalho. É importante destacar ainda, excelências, que o juiz de primeiro grau pontuou diversas incongruências. A primeira delas foi que a testemunha afirmou que chegava a trabalhar ininterruptamente ao longo do mês, realizando os plantões, por ele afirmados como normais, e outros extras. E ainda tinha que pagar plantões para compensar o dia de reciclagem. Ora, como é que ele tinha que pagar os plantões para compensar as reciclagens se ele afirmou que o mês todo era preenchido? Não tem como. Ele fazia os plantões normais e ele ainda afirmava que existiam plantões extras, que a empresa refuta qualquer tipo de alegação desses plantões, mas mesmo que fossem considerados isso, não tinha espaço no mês para que ele pagasse os custos de reciclagem. Então, isso é materialmente impossível de acontecer pela alegação do próprio reclamante. E ainda mais, quanto às chamadas horas extras, é o que ele disse que trabalhava nos plantões extras, também há que se manter a sentença, porque ficou comprovado o cumprimento da jornada compensatória de 12 por 36. Portanto, destacar aqui, excelências, a afirmação do preposto, quando ele assegurou, abre aspas, que a empresa tem o um quadro de reserva técnica composto de 15 a 20 homens por plantão. E aqui abre um parênteses para destacar que os plantões e a jornada 12x36 ela é composta por quatro plantões. Então, nesse caso, ela seria composta aí de 60 a 80 homens exclusivamente na reserva técnica. E que esses empregados da reserva técnica são específicos para cobrir as ausências dos demais vigilantes, independente do motivo. A primeira testemunha da empresa, excelências, que exerce o cargo de inspetor, afirmou que a reserva técnica também confirmando a quantidade que já tinha afirmado o preposto e que esses vigilantes que compõem a reserva técnica não fazem escalas extras. O que isso significa? Significa que aqueles vigilantes que compõem a reserva técnica e que substituem os outros postos, seja por atestado, seja pela participação da própria reciclagem, seja por férias ou qualquer outro motivo, eles fazem parte exclusivamente da reserva técnica. Não são vigilantes que trabalham normalmente e que fazem parte da reserva para cobrir postos fazendo um trabalho extraordinário. Não. Não, a testemunha foi clara quanto a isso. Que os vigilantes não fazem escalas extras, aqueles vigilantes que integram a reserva técnica. E ainda que o pessoal da reserva técnica fica na base de sobreaviso e só sai quando há necessidade. Veja, Excelência, que a segunda testemunha apresentada pela empresa, um vigilante, há mais de 10 anos, que inclusive faz parte da reserva técnica, confirmou exatamente isso. Que ele fica na sede da empresa aguardando o inspetor para que vai reorganizar, realocar o posto que precisa de substituição, e que também não há trabalho extra por fazer parte da reserva técnica. Quem compõe a reserva técnica somente faz parte do quadro e também trabalha na jornada 12 por 36. Outro ponto, e aqui já concluindo, excelências, agora pugnando a empresa pela reforma parcial da sentença, diz respeito à nulidade da demissão por força maior. Nós vamos aqui nos estender que se tratava de um estado de calamidade pública, das medidas provisórias que autorizaram o reconhecimento dessa demissão por força maior, mas aqui eu faço um parênteses, excelência, é importante pontuar que, claro, está por demais comprovado também que a empresa teve um impacto financeiro, econômico gigantesco com a pandemia, por conta da redução de postos e ainda da perda de contratos. Então, houve a redução de postos, como a exclusão de vários postos de trabalho. E aqui, excelências, é importante registrar que não se trata de um contrato de trabalho ou um vínculo de emprego. Vamos dizer assim, como os outros, como a grande maioria dos vínculos empregatícios. Por quê? Porque aqui se trata de uma empresa que trabalha com terceirizações, em que os trabalhos, a mão de obra, ela não é prestada na sede da empresa. 99% dos empregados são vigilantes que trabalham fora da empresa, fora da sede da empresa. Nos contratantes, vamos dizer assim, para ficar mais compreensível. Então, isso significa que aquele requisito que a CLT traz para ser imprescindível o fechamento da empresa para que se configure, para que seja válida a demissão por força maior, não pode ser aplicado nesse caso. Os vigilantes, eles não trabalham na sede da empresa. Então, se houve a perda daquele posto, se houve a redução de postos e o posto onde o reclamante trabalhou não existe mais, ou houve a perda do contrato em que todos os postos de trabalho foram extintos, por óbvio que deve se aplicar essa demissão por força maior. Então, é preciso verificar que, nesse caso, não há um trabalho na sede da empresa para que seja configurado necessariamente o fechamento dela para tornar válida a demissão por força maior. E, por fim, excelências, concluindo aqui já, de fato, a sustentação, quanto à indenização pela não realização dos exames, ficou comprovado que todos os vigilantes se submetem aos exames, sejam eles médicos, sejam eles psicológicos. A testemunha do próprio reclamante afirmou que fazia exames periódicos uma vez por ano. E os vigilantes são submetidos a exames médicos e psicológicos anualmente. A testemunha do próprio reclamante afirmou isso. Que o psicólogo faz o exame dos vigilantes, faz um laudo informando que o empregado se encontra apto, constando todas as informações do exame. Ainda mais, excelências, a empresa possui o psicólogo de prontidão, disponível para todos os empregados, inclusive para os vigilantes, obviamente. E também, esses exames são feitos no mesmo dia, então não há motivo até...
Fernando, já passou muito, 13 minutos já.
Só concluir, excelência, um minutinho, já serei bem breve, menos de um minuto. E só para concluir, excelências, que esses exames eles são feitos no mesmo dia, então são feitos exames médicos, psicológicos, e ainda, mesmo que se venha a entender que não houve essas avaliações, seja saúde física ou mental, do reclamante, o que não é o caso, que se admite aqui apenas por cautela, é importante pontuar que não houve qualquer prejuízo ao obreiro, até porque a empresa, como foi destacado, possui sim médicos, possui psicólogos disponíveis para os vigilantes. Então, não houve qualquer prejuízo, inclusive essa é a jurisprudência atual, inclusive do TST, se não houve prejuízo, qualquer tipo de prejuízo para a parte, não há que se falar na indenização pretendida. É como sustenta a empresa, excelência. Peço aqui escusas por ter ultrapassado o tempo, não é comum da minha parte, mas é porque o processo também tem vários pontos que precisam ser destacados. Obrigado, excelência.
Doriane, vou com a palavra. Doriane, eu vou ver aqui o processo. Eu estava, durante a apresentação oral dos advogados, eu estava olhando a questão relacionada aos cursos de reciclagem. E eu fui olhar aqui com mais detalhes os cartões de ponto, e eu só encontrei um cartão que tem um curso de reciclagem, foi feito em janeiro de 2017. E eu estou observando assim, que nesse cartão, o curso foi feito do dia 24 ao dia 28, 24, 25, 26, 27, 28, 5 dias, de terça a sábado, né? Ou seja, que está dentro do que a testemunha do reclamante indicou. Agora, o que me chamou aqui, chama a atenção, é que o curso iniciou-se dia 24 e o reclamante tinha trabalhado dia 23. Ou seja, ele pegou de 18 horas da noite, 18, 19 horas, largou às 7 da manhã e dia 24 já consta como se ele já estivesse no curso. Ou seja, no mesmo dia que ele largou, ele já teria ido para o curso de reciclagem. Isso me chamou a atenção nesse aspecto em relação a isso. Como o curso é cada 2 anos, né? Então você tem que olhar quais são os cartões de ponto que tem a realização dos cursos. Porque se a empresa diz que os cursos eram realizados durante a jornada de trabalho, é normal que, portanto, houvesse o registro nos cartões de ponto desse curso de reciclagem. E, de fato, eu constatei isso no cartão de ponto relativo ao mês de janeiro. O que apenas eu fiquei olhando é que, de fato, aquelas 36 horas de descanso que seria obrigatório não foram observados em relação a esse evento que ocorreu em janeiro, em 2017, janeiro de 2017. Ou seja, o reclamante, de fato, teve uma questão aí de hora extra, porque ele era para estar no descanso 36 horas, e, no entanto, no dia, mesmo dia que ele largou, ele já foi realizar o curso de reciclagem. Isso me chamou atenção nessa análise que eu fiz desse cartão de ponto. E aí, realmente, eu fico na questão de pedir, ter que pedir prorrogação de vista só para analisar essa questão do curso de reciclagem, no que diz respeito aos cartões de ponto que foram juntados. Mas surgiu essa dúvida agora no exame do cartão de ponto que eu fiz, em janeiro de 2017. Portanto, eu vou pedir prorrogação de vista para analisar essa questão relacionada a esse tema do curso de reciclagem, tá certo? Então, faço prorrogação de vista para próxima semana eu trago esse processo. Só para analisar essa questão do curso de reciclagem e a anotação, o registro que está no cartão de ponto.
Doutor João, vou me ausentar por 1 minuto, rapidinho.
Oi, não, doutor.
Prorrogação de vistas ao relator.
Eu estou levando uma paradinha aqui, 5 minutos rapidinho, já é 10h30, tá certo? Uma paradinha, 5 minutos, tá certo?
Obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho a todos.
Bom
Bom dia,
dia.
Fernando. Também, bom trabalho.
Luiz, o meu próximo, eu acho, né?